Estamos recebendo aqui nos estúdios para o programa de hoje, o presidente da HPOM, José Souza, para falarmos a respeito de mais esta safra que se aproxima. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Neto. Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima.
Prazer receber o amigo aqui e já começo falando aqui justamente sobre esse editorial do nosso jornal da HPOM, desta edição, Compromisso com a Saúde e a Vida. É por aí, Souza, nessa safra?
É por aí, sim. A nossa grande prioridade é que nossos trabalhadores sejam protegidos e nós não tenhamos efeitos da pandemia, até porque no ano passado nós fizemos a colheita e tivemos um caso esporádico, foi resolvido. Essa pessoa que teve o problema na empresa que teve, foram depois analisados 60 pessoas que ele teve contato e não teve problema nenhum. Então nós, graças a Deus, nesse nosso trabalho de campo, até pela insolação e tudo, e pela vitamina do sol, digamos, nós estamos protegidos. E nós fizemos um pedido, pedimos até para a prefeitura reforçar nosso pedido, para colocar o nosso pessoal de campo, nossos trabalhadores de campo, na prioridade para a vacina. Uhum. E o ano passado, já com o chefe da fiscalização do Rio Grande do Sul, nós conseguimos enquadrar a vacina influenza, não em agosto, como nós aplicamos no ano passado, que é ridículo. Sim, já está entrando primavera, entrando verão, né? Quase, uhum, né? Então nós conseguimos fazer a influenza agora em meados de março, que aí dá efeito em cima do frio que vem, principalmente agora que nós recebemos muitos colhedores do Nordeste. Uhum. Do Nordeste, quando ficam aí para a colheita da Fuji, nós temos que reforçar os cobertores, né?
Sim, sim.
Então, quando é a gala, ainda está quente, né, e tal. Então, o compromisso com a vida, digamos, é absoluto. E a outra coisa é o compromisso com a vida, de nós fazermos o resgate da nossa renda e do nosso trabalho aqui de vacaria, é conseguir colher a maçã. Uhum. Nós não podemos titubear, nós temos que dar força para os dois setores, nós salvar o nosso negócio aqui. Porque veja o seguinte, nós até esse momento, a região dos Campos de Cima da Serra tem 85% da safra da maçã do Rio Grande do Sul. Uhum. Caxias, que é o restante que tem, 15%, né? Até hoje nós temos 700 milhões de reais investidos nessa safra. Quer dizer, a poda, os tratamentos, sim, é a mão de obra e tudo. E nós temos que buscar esses 700 mais, digamos, o custo da colheita e o resultado para nós pagarmos as contas bancárias, né? E nessa condição, depois, se você jogar para o consumidor, esses 700, 800 milhões vira 3 bilhões no Rio Grande do Sul. O que que é? É a maçã no ponto de venda, com todo o custo de distribuição, sim, o comércio, o transporte e tal. Então, veja, o nosso brinquedo é grande, né? 3 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. Nós não podemos perder nem 10% disso.
Sim, certamente. Qual a expectativa sua para essa safra em relação à anterior?
Olha, anterior nós tivemos o efeito da seca e ficamos apavorados até porque deu muita fruta miúda. Uhum. Então, quando se passou a maçã na máquina para tirar a fruta para exportação, principalmente para a China, para a Ásia, retornou muita maçã, porque era pequena, retornou muita maçã para a câmara fria, né? Uhum. Então nós estávamos apavorados que a hora que nós fôssemos vender essa miúda, perdêssemos muito dinheiro e o, sim, preço caísse. Na verdade, o que aconteceu? O consumidor entendeu que aquela fruta da sacolinha, ela estava higienicamente pronta para ser consumida. Certo. Ela não estava na pilha que mexeu um monte de gente e tal. Então isso aí nos surpreendeu. O consumidor entendeu e levava muita fruta miúda. Então deu preço, né? Uhum. Hoje nós temos uma fruta de primeiríssima qualidade no pé. E quem, logicamente, deu alguns granizos, né? Quem não sofreu granizo, tem uma fruta de primeiríssima qualidade e vai nos ajudar a exportar bem mais que o ano passado, porque o dólar nos convida a vender logo, sim, claro, e fazer caixa para nós custearmos a nossa operação. Né?
Perfeitamente. 9 horas e 10 minutos, temperatura está em 17 graus aqui nos Campos de Cima da Serra. Estamos conversando nesta manhã com o presidente da HPOM, José Souza, para falarmos a respeito deste novo ciclo, esta nova safra que se aproxima aí, né? Bom, Souza, nessa questão de Covid-19, de pandemia, né? Quais são as ações aí, o que propõe a Gapome justamente nessa questão de proteger a vida, como o senhor colocou no início, né?
Nós fizemos a proposta para, nós estávamos encaminhando, a proposta inicial foi encaminhada para o governo do estado. Uhum. Aí o governo do estado abdicou e diz o seguinte: respeitando as bandeiras, a prefeitura tem que normatizar isso ali. Então nós estamos agora em questão de hoje, amanhã talvez, nós estamos concluindo, digamos, o protocolo, uhum, que nós temos que seguir. E esse protocolo vai servir também para o... não é o Ministério do Trabalho, que não existe mais, para a fiscalização que está na economia, com o Guedes. Né? Sim. Então, e na elaboração disso, nós tivemos até uma certa pressão, que eles queriam participar. Aí eu disse o seguinte: é muita live, é muita corrida para cá e para lá, se tivesse que se deslocar, preferimos trabalhar com o Estado e a Prefeitura. E assim que nós tivéssemos isso aprovado, nós passamos para eles, ó, a cobrança é aqui, sim, em cima desse protocolo. Certo. Então, graças a Deus, estamos acertando. E havia, por exemplo, na semana passada, o terror da bandeira vermelha. E eu sempre defendi o seguinte: a bandeira vai mudar. Porque as tais de festa de fim de ano estava passando a tal de pandemia de fim de ano, e nós teríamos certamente, com o sol saindo e tal, outras condições. Uhum. Estamos na bandeira laranja. E você vê que o pessoal não dá muita bola pelo seguinte: nem a Zero Hora publicou na capa que é laranja, uhum, ou lá no meio não tem nem nenhuma notícia disso ali. Então não é notícia, é notícia às vezes quando é mais desastre, né? Uhum. Então nós estamos acompanhando isso ali e nossas equipes, porque o pessoal da fiscalização e o próprio governo federal e estadual não conhece a estrutura que nós temos na maçã. Uhum. Todo mundo acha que é pequeno produtor, ali com boia fria e tal, quando na verdade nós temos uma estrutura e profissionais altamente treinados para conduzir um clima quase de guerra, né? Para nós podermos colher essa maçã e não transmitir a doença e dar uma pandemia, né? Uhum. Então, nessas condições, nós temos absoluta certeza que vamos ter o objetivo atingido. Porque um erro cometido hoje, a equipe tem habilidade, principalmente as grandes empresas, mas médias também, os próprios proprietários, tem habilidade de dizer: opa, amanhã nós não podemos cometer esse erro. Sim. Podemos até cometer um outro erro e vamos aprender naquele outro e não vamos mais. Então é dia a dia. O trabalho nosso a campo é dia a dia.
Uhum. Sem dúvida. E dentro desse protocolo, que sugestões, que ações de fato tem, Souza, aí dentro desse protocolo para que se mantenha tudo em ordem e que não dê um surto aí, por exemplo?
Nós temos a proteção no transporte, no refeitório, no alojamento. O ano passado deu tudo certo? Sim. Nós estamos com as condições
mantendo
do ano passado.
Claro.
Então não existe, bom, ano passado deu um grave problema aqui, vamos ter que mudar. Não, nós estamos tranquilos. Uhum. E como diz, pode eventualmente dar um problema aqui, o ano passado não aconteceu.
Sim.
Mas rapidamente nós vamos conduzir de maneira a resolver o problema.
Certo.
Porque se der uma pandemia de problema de alojamento e o seguinte... Se faz um acampamento ali, se distribui o pessoal, não tem, e as grandes empresas estão preparadas para isso. E o pequeno também. Por exemplo, eu sou da alguns médios, por exemplo, que nós vamos alugar um container para eventualmente o que tem que ser separado. Né?
Entendi.
E, então, esse container, o pessoal vai ser tratado ali, vai ser trazido para a cidade. Bom, tem que ser confinado ali, 7 dias analisa, mais 7 dias, se está bem, volta ao trabalho.
Sim.
Então, a gente está preparado para que não aconteça, nós estamos sonhando o ano passado.
Uhum.
Mas se acontecer, nós já temos esse ano ações programadas que nós não tínhamos no ano passado. Então é dia a dia, como eu disse, e resolvendo os problemas.
Certo.
E colhendo a nossa maçã, salvando a renda, emprego, porque quem colhe a maçã de Santa Catarina não são os nossos trabalhadores aqui. Eu costumo dizer que quem colhe a nossa maçã é o trabalhador brasileiro. Porque no Brasil tem mais ou menos 2 milhões a 2 milhões e meio de trabalhadores itinerantes.
Sim.
Eles estão lá colhendo cacau na Bahia, estão colhendo mamão, uhum. vem para laranja. E o pessoal que vem do Nordeste, não fomos nós que fomos buscá-los. Porque estão longe, né?
Sim.
Nesse momento, eles estão colhendo laranja em São Paulo. E a laranja está encolhendo. Então, eles descobriram, pá, se nós viajar mais uns 1.000 quilômetros aí, nós vamos ter emprego 60, 90 certo. Dias. E para nós foi uma surpresa. Ah, mas nordestino nós não conhecemos. Mas os índios, por exemplo, do Mato Grosso, no começo, vocês conhecem o noticiário, está registrado, pega 10 anos atrás, foi um desastre.
Uhum.
Porque a gente ia lá, pegava o índio e achava que domesticava o índio como você queria, né?
Uhum.
E não foi isso. Hoje o índio tem toda a proteção dentro da FUNAI, dentro do Ministério Público, dentro do como se comanda o cacique, digamos, que ele funciona.
Sim.
E você tem que respeitar isso. Eu cheguei uma vez numa empresa aí que estava colhendo e estava no pico da colheita. Era 3 da tarde. Cheguei, passei no alojamento e eu vi o índio com banho tomado, roupa de domingo, tomando chimarrão uns 3 anos atrás. Digo, mas o que é isso? Sabe qual é a situação? O índio, se você diz o seguinte, não são todos, né? Mas está dentro da cultura deles. Se você diz o seguinte, ó, você colhendo 3 bins, tu garante teu salário, se colher mais 2, tu vai ganhar X% a mais, tu vai melhorar, quase dobrar o teu rendimento às vezes. Ele disse, não, eu quero trabalhar o mínimo. Que é o índio. Uhum. Qual era o estilo dele quando ele estava na mata? Ele ia caçar, entregava a caça para a Índia, cozinhar e deu.
É, sobrevivência.
Amanhã eu vou caçar de novo.
É.
E deu.
É.
Não tinha geladeira, né?
E são situações, né? São situações da vida aí.
Exatamente.
É. Bom, e como o senhor colocou, né, numa resposta anterior sua, hoje em dia as condições, elas são outras aí, né? Seja de as empresas, de estrutura, de trabalho, tudo são muito diferente do que era uma vez aí, né?
Até nessa questão de... Eu tenho orgulho dessa diferença que a associação tem, porque
é uma evolução muito
eu vim à vacaria há 30 e poucos anos atrás e eu sou do pessoal que começou a plantar a macieira, fazer o pomar e tal, no tempo do Boia Fria.
Sim.
O cara vinha de casa com a marmitinha, você tinha um aquecedor lá que não conseguia aquecer quase nada, viu? E era Boia Fria. E hoje você entra num restaurante dos pomares e mesmo de médios e pequenos, você vai ver que tem meia dúzia de pratos, o cara se serve, um self-service, e agora nessas condições a gente faz o serviço, faz a marmita, ou o cara de máscara, ele acessa e se serve, senta, tira a máscara, se alimenta e vai embora.
Uhum.
Então hoje o pessoal que vê de fora isso, e o pessoal que veio da laranja, eu levantei as condições de São Paulo, é quase um trabalho escravo, viu? Porque quando tem o início da colheita da maçã lá, as empresas não têm alojamento, não tem nada. Elas simplesmente colocam no noticiário lá, daqui a 15 dias começou a colheita da maçã, da laranja. O que o cara faz? O cara se desloca para a cidade, vai alugar uma casa, então se junta 7, 8, 10 pessoas, aluga uma casa por conta deles. E então eu te pergunto, em Vacaria, se nós tivéssemos que colocar 80, 100 casas à disposição, a quanto iria o aluguel?
Imagina.
Então, é terrível isso. O aluguel sobe e são todas cidades de 30 mil, 50, 70, 100 mil habitantes que não têm estrutura de sobra. Né? Então, o pessoal tem que se virar. Os termos de prêmio depois do mínimo, mas olha, eles saem pouco do mínimo, viu? Então, é um trabalho pesado. Eles colhem mais porque a maçã praticamente é arrancada da... porque ela vai ser moída, né?
Sim.
Em seguida, ela está na fábrica sendo prensada. Nós não, temos que colher com carinho porque vamos vendê-la inteira, né? E tal. Então, as condições de trabalho nossas aqui, o pessoal que veio do Nordeste que colher a laranja, está adorando.
Sim, imagina. É uma condição totalmente diferente. E hoje em dia também a questão da tecnologia, ela auxilia muito nessa questão de produtividade, de tudo mais, né? A gente vê que a evolução ela veio junto também com o agro, né?
Sem dúvida.
Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo agora, Souza. Na sequência, o senhor continua conosco para falarmos ainda a respeito, né, destas informações, tudo que envolve a safra da maçã que está se iniciando e mais alguns destaques aí da Gapome. Nós voltamos já. Estamos de volta conversando nesta segunda-feira com o presidente da HPOB, José Souza, para falarmos a respeito de tudo que envolve mais uma safra e essa expectativa bastante grande para esta safra 2021. Bom, Souza, também a gente sabe, com o dólar com valor bastante elevado, a importância que tem nas exportações aí, né? O pessoal deve ser mais uma tendência novamente, né? Essa questão da exportação e justamente com a grande maioria dessa exportação sendo feita aqui do município. Né?
Não, sem dúvida, 80% da exportação da maçã brasileira sai de vacaria. E nós já, se formos lá uns 15, 18 anos atrás, nós tivemos anos que exportamos já 15% da nossa produção.
Sim.
Então hoje seria 170, indo para 200 mil toneladas. E estamos exportando 80 mil por aí.
Uhum.
Então podemos crescer nessa renda, digamos, da exportação. E com um dólar num limite que nos dá uma remuneração, entra um dinheiro na hora da colheita e continuamos ganhando um bom dinheiro. A Gapome, que não influencia nada, mas tem opinião. Nós gostaríamos, e falamos em todos os nossos contatos ali com os grandes empresários, de voltar a 15%. Quer dizer, exportar de 150 a 200 mil toneladas.
Sim.
E nos colocaria melhor no mercado internacional, porque a Ásia está contribuindo muito.
Uhum.
A Europa é muito exigente, claro, tem um nível de renda maior. E então eles querem calibre, qualidade melhor, enquanto que na Ásia você consegue exportar até a CAT3, né?
Sim.
Porque a Ásia tem uma população com renda média igual a nossa aqui no Brasil. E principalmente porque nós estamos aumentando a produção e se nós tentarmos forçar o mercado interno, temos que baixar o preço. Então nós temos que exportar para ir buscar renda em outro lugar, porque temos muito desempregado, muita gente com baixa renda. E tem uma situação que pouca gente analisa isso. Por que que os estrangeiros que vieram aqui, plantaram maçã, nos ensinaram a plantar maçã, nos ensinaram a comercializar maçã que nós não sabíamos, por que que foram todos embora? Porque lá nos anos 70, quando se começou, a situação era o seguinte: eles olhavam 70 milhões de habitantes, mais ou menos 70, 80 milhões, esse país vai crescer e nós vamos ganhar muito dinheiro aqui.
Uhum.
Só que não aconteceu pelo seguinte: o Brasil entrou numa roda negativa sem distribuição de renda. Então, sem distribuição de renda, não, você não sim, vai, né? Porque a maçã é um fruto caro, né? Não, uhum, é barato.
Sim.
Então, é essa ali que nós temos que melhorar. Outro ponto que eu quero frisar é o seguinte: não existe mais o macieiro, o plantador de maçã. Existe o produtor que começou com a maçã e hoje ele diversificou. Quantas culturas nós temos diversificadas aqui, pequenas, por exemplo, o morango, ou os grandes entrando no agronegócio, e outros produtos que a gente pode produzir, que fazem parte da diversidade, que socorre no momento que a maçã vai mal, opa, eu tenho outro produto.
Sim.
Basicamente, só para ser rápido aqui, seria o vinho, que começou com grande potencial, que nós achávamos, mas achatamos, porque é um mercado mais difícil, mas agora com o dólar nessa situação conseguimos vender um pouco melhor. A própria Nogueira. A Nogueira, aqui nós teríamos que abrir uma frente de trabalho para plantar Nogueira, fazer uma região de Nogueira, como
sim,
tem em Cachoeira do Sul. O Pelotas abandonou, está voltando de novo, a universidade está dando cobertura, e nós aqui com as tais de terras que eu digo que não vale nada. Ah, não, isso aí tem muita pedra, não vale nada. A prefeitura podia ajudar com uma retroescavadeira, limpar as pedras e tal, você vai plantar na encosta. Tal. Então, veja o seguinte, tem um potencial enorme. E a vantagem da oliveira é o seguinte, que ela floresce em fins de outubro.
Uhum.
Não pega o 2,4-D,
é.
E é num ponto que não pega geada.
Certo.
Certo. É isso aí.
E essa questão da diversidade, ela é importante nas duas pontas, né, Souza? Para o produtor, por exemplo, ele ter uma outra renda, né, ao longo dos outros demais períodos do ano, e também para a mão de obra ela continuar girando mais tempo ainda.
Sem dúvida, mão de obra e muita gente que vem de fora, agora ele começa a se fixar aqui, porque ele já tem emprego o ano inteiro.
Uhum.
Se ele tem vontade, tem treinamento e tal, ele acaba, bom, foi um bom colhedor de maçã, esse cara tem futuro, vou treinar ele.
É.
Então a mão de obra também ganha.
Tu acaba até selecionando mais essa mão de obra, né? Porque o pessoal que ele já está aí, ele já está acostumado com a situação, ele já está no município, já cria uma ambientização com tudo.
Claro. Né? Ele pode ser treinado, ser um podador e fazer outras atividades, né? Tranquilo.
É, bastante interessante, sem dúvida. E é uma tendência aí, né? É o viés aí que a gente vê que muitos produtores estão adotando aí, né? Na região, né? Essa questão da diversidade. Muito bem, aqui no jornal da Agapome Souza fala aqui em um dos artigos aqui sobre a deterioração de maçãs em função da temperatura após armazenagem. Como é que está essa questão de armazenamento do fruto, né, da safra anterior, por exemplo? Você teve muita perda, que alguma coisa ficou? Não,
não foi, porque a safra anterior o Brasil colheu 850 mil toneladas, esse ano devemos colher 1 milhão e 100, 1 milhão e 150, então nós conseguimos colher no ritmo certo, né? Então a pandemia nos assusta um pouco do seguinte: se vier um problema maior, é que a gente não consiga colher a fruta no devido tempo para exportar e para estocar. Mas a gente está preparado, porque no campo, o que nós podemos fazer? Primeiro, alguns fizeram a antecipação de colheita, né?
Sim.
O tratamento da antecipação de colheita. Retardamento de colheita. Você vê que tem ações que você aplica no pomar que são logísticas para você dizer: opa, eu não consigo colher, digamos, um pequeno produtor aí 100 toneladas por dia,
sim,
mas se eu colher 70, 80 e o resto eu vou postergar e a maçã vai ficar ainda com boa qualidade, é isso ali. Então nós temos todas as tecnologias à disposição para fazer esse tipo de trabalho, viu? A gala, quando ela matura naturalmente, você colhe ela em 20, 25 dias. Mas com essa situação, com esse tratamento, você pode alongar 15, 20 dias.
Certo.
Então tudo isso está sendo usado. Não é que dizer: ah, vocês não estão fazendo nada para melhorar. Não, tudo isso está sendo aplicado a campo. E nós temos esses seminários internacionais aí com nossos agrônomos aí, jovens que foram para o exterior, estudaram e trabalharam, e mais os pesquisadores. Nós estamos trazendo a cada 2 anos gente da África do Sul, da Austrália, Nova Zelândia, França, Itália, Argentina, Chile, e ficamos aqui uma semana estudando e vendo as nossas condições, o que poderíamos melhorar.
Sim.
Então esse trabalho tá na cabeça de todo mundo. Hoje a maçã é assunto para profissional. Não é como era antigamente, tinha incentivo fiscal. Ah, não, eu vou lá, o governo me dá um pouco de dinheiro, eu colho, boto dinheiro no bolso, vou para a praia e deu. Não, não, hoje é coisa para profissional.
Sim.
E profissional teimoso, né? Porque às vezes os desastres climáticos te dão um tombo, tu perde dinheiro, o seguro ele cobre, digamos, o banco e mais alguma coisa, né? Sempre cobre todos os custos, né?
Sim.
Então, eu insisto, é coisa para profissional. Não, ninguém está brincando com maçã aqui em Vacaria e nem em Santa Catarina.
Sem dúvida. Estima-se aí 10 a 12 mil trabalhadores para essa safra?
Digamos, a gente sempre fala de 10 a 13 mil trabalhadores. Santa Catarina também movimenta mais ou menos isso, principalmente São Joaquim, que é uma área bem grande onde eles produzem mais, né?
Sim.
Então, esse pessoal todo, outra coisa, para nós, povo da cidade, esse pessoal não vai invadir Vacaria, ele vai ficar no campo, ele vai ficar no pomar. Nós só não podemos prendê-los.
Sim.
Mas nós orientamos: ó, domingo fica em casa, caminhe por aqui e tal. E você vê a beira das estradas aí, o pessoal troteando, indo comprar um fumo, um cigarro, ou comprar um ranchinho e tal, e se movimenta um pouquinho. Então nós não podemos dizer: olha, tu tá proibido de sair daqui,
claro,
não.
Claro.
Aí eu vou preso.
É.
Prendi o cara.
É, não tem como, né? Mas essa orientação já sempre aí por parte da Agapome nesse sentido aí também para esses trabalhadores. 26, faltando para as 10 da manhã, a temperatura está em 17 graus aqui nos campos de cima da serra. Na questão do clima, a gente sabe que ano passado a estiagem judiou bastante, né? E para esse ano aí, qual é a expectativa?
Não, está excelente, até porque a florada foi uma florada assim sensacional. Você olhava uma macieira na primeira florada, ela parecia uma noiva vestida. Não tinha uma folha, era pura flor, né?
Sim.
Então o que aconteceu? A segunda e terceira que vem depois também, praticamente nós derrubamos tudo. E a primeira, que estava forrada de fruta, nós tiramos grande parte dessa fruta, 30, 40%, para dar tamanho, calibre e até para não quebrar a planta. E no ano seguinte ela tem que responder com menos produção. Então, fora o granizo, nós, infelizmente, quem tomou granizo tem casos graves, né? Fora o granizo, nós estamos com uma safra excepcional na mão. Por isso que eu digo, temos que colher toda essa renda. Salvar a saúde e colher essa renda para distribuir essa renda para os trabalhadores e nós podemos investir mais e melhorar tecnologicamente e ser um grande negócio para a vacaria.
Né? Uhum, sem dúvida. E até para nós encaminharmos já a reta final dessa conversa, suas, né? Acho que vamos retomar nesse nosso assunto inicial e esse que o senhor coloca aí, né? O objetivo desta safra é proteger, é cuidar da saúde dos trabalhadores e também a renda familiar, né? De tudo.
É um casamento.
Casamento.
É um casamento. Nós temos que
se, nós, têm que andar
se nós falharmos na colheita, o que, que acontece? Vai ter gente que vai passar fome.
Sim.
E o governo, nesse momento, não tem mais dinheiro para dar trezentinho aí. Que todo mundo quer, vamos distribuir mais trezentos. Não existe dinheiro, viu? Então, se nós não conseguirmos colher bem e vamos perder renda, o trabalhador vai perder renda, é um desastre.
Sim.
E não, então, a nossa luta é exatamente isso. Saúde, em primeiro lugar, mas 99% nós temos que colher nossa maçã bem colhida.
Sem dúvida. Souza, quero agradecer a sua presença conosco aqui nesta manhã e, obviamente, iremos atualizando esse noticiário, as informações desta safra aí nos próximos dias, próximos meses aí. Conte conosco sempre, um abraço.
Valeu, bom dia, Neto, bom dia, ouvintes da Rádio Fátima.
Obrigado, presidente da Gapome, José Souza, conosco nesta manhã aqui no programa Temática, falando a respeito desta safra que se aproxima, né, da expectativa e dos desafios juntamente aí à pandemia que também ainda está aí conosco, né?